um fundado receio de propagação. Quem é que o funda? Fundamenta-se, penso eu. Quem? Com que verificação? O que é isso de uma doença ou infecção grave? Quem define? Com que verificação? O que é que está em causa? Como é que é possível não acharem que esta formulação não fere um princípio de previsibilidade? Ninguém sabe hoje que tipo de situação sanitária é que pode dar origem a estas gravidades e estes fundados receios que os senhores aqui polvilham para cima do artigo 27. Ninguém sabe. Portanto, um princípio da previsibilidade já deu, aliás, origem a que o Tribunal Europeu de Direitos dos Homens, dos Direitos Humanos, tenha dado razão a quem se queixou de imposições, de limitações de circulação e de confinamentos até, e de impossibilidades de exercícios de outros direitos, exatamente porque estas regras não têm que ser previsíveis para os cidadãos. Eles têm que saber de que forma é que vão ser decretados limites aos seus direitos e, sobretudo, os direitos fundamentais. Não contentes com isto, quero que isto seja decretado por autoridades administrativas, antes da possibilidade de qualquer tribunal pronunciar-se. Já temos uma ferramenta que substitui esta necessidade, chama-se estado de emergência, funcionou. Isto é para quê? Isto é para termos 30 mil pessoas a recorrer aos tribunais quando acham que a sua liberdade foi indevidamente limitada? Acham que isto é uma solução que tenha, quer do ponto de vista dos princípios, quer do ponto de vista da praticabilidade, alguma lógica? Confesso que tenho enorme dificuldade em perceber como é que se tenta, com esta ligeireza, resolver esta questão desta maneira. Quando o Tribunal Constitucional olhou para as questões como os estados de emergência tinham sido e a legislação que depois, com base neles, foi emitida, tinha sido aplicada, há uma frase que eu aqui cito, que o Tribunal, ao considerar inconstitucional algumas das execuções, diz: não é admissível solução legal que permitisse que a privação de, neste caso, liberdade, operasse apenas por ato administrativo desprovido de controle judicial. Ato administrativo desprovido de controle judicial, não é possível fazê-lo, que não seja temporalmente conexo com ela. E não penso que o Tribunal Constitucional seja composto por pessoas particularmente libertárias. Depois dizem que se aplica a qualquer doença contagiosa. Isto, mais uma vez, estão a olhar para o retrovisor, acho que conhecemos, sabe-se lá qual vai ser a natureza de doenças contagiosas no futuro, e não se sabe quem é que vai considerar e aferir o grau de gravidade das mesmas. Chama a atenção, e não é certamente por acaso, que nenhuma das alíneas do artigo 27, que no seu número 3 prevê as exceções ao direito de liberdade e segurança, nenhuma das alíneas, e são numerosas, prevê que se dispense com a decisão judicial. Nenhuma. Esta seria a primeira. Há um motivo para isto, é que não se pode suspender os direitos fundamentais das pessoas sem decisão judicial e sem, atrevo-me a dizer, em casos que já passámos e que acho que não é impossível que voltemos a passar, sem intervenção e opinião da Assembleia da República como órgão de soberania representante do povo. E, portanto, isto em relação à proposta do PS. O PSD vai um bocadinho melhor, mas, para já, não é eufemístico. Fala em confinamento e internamento, não fala em separação. O que é isso, separação? Tem algum conteúdo jurídico, separação? Separação de quê? Portanto, o PSD tem essa virtude, fala de confinamento e internamento, mas depois cai no mesmo erro, como quer aqui resolver um problema para o qual eu acho que já há a solução, diz que a autoridade judicial pode decretar ou confirmar, entenda-se, pode tomar uma decisão a anteriori ou a posteriori relativamente às limitações dos direitos das pessoas. Não, não pode, tem que ser a anteriori e os direitos das pessoas têm que ser protegidos. Portanto, meus senhores, estivemos a falar... queria falar também da proposta de alteração do PCP, peço desculpa, deputado Rivera. Vemos com simpatia esta particularização de haver cidadãos cujos direitos, mesmo que a sua ocupação seja de natureza militar e tenha um contexto diferente, que as suas limitações de direitos e de liberdade não sejam mais limitadas com aquilo que a própria natureza da sua função e o contexto de guerra ou de missão possa justificar. Portanto, vemos com simpatia a alteração do PCP. Voltando ao princípio, choca-me que se toquem estes assuntos com a maior das normalidades, como se estivéssemos a falar de disposições constitucionais que não são como estes, que são direitos fundamentais das pessoas. Não podem ser tratados com esta ligeireza, e esta facilidade com que se pretende encaixar possibilidades de limitar estes direitos choca-me profundamente e contará com a nossa, escusar-se-á dizer, com a nossa veemente oposição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pelo Bloco de Esquerda, o deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me tentar arrumar os assuntos, não pela ordem dos artigos, mas pela simplicidade com que eu me poderei dirigir a eles. Em primeiro lugar, as propostas para o artigo 27 da parte do PCP, nós acompanhamos-las, escuso de argumentar mais porque acompanho o argumentário que foi tecido anteriormente pela deputada Alma Ribeira, e queria agora começar na vertente de discussão sobre emergência pública, estados de emergência, etc., pelo artigo 19 e as propostas do PSD sobre a matéria, em particular na correlação entre o Governo da República e os governos das regiões autónomas. Eu creio que é aceitável a explicação que foi dada aqui pela deputada Sara Madruga da Costa, pelo deputado Paulo Muniz, em que, na verdade, estas propostas decorrem da realidade concreta que nós vivemos há 2 anos atrás. Em primeiro lugar, porque se percebeu o óbvio, dizer-se que é o representante da República que tinha a competência para executar o estado de emergência quando não tem meios ao seu dispor é um absurdo, e porque na prática isso resultou nos governos regionais serem empossados de quer de responsabilidades, quer de direitos que constitucionalmente era duvidoso que tivessem. E por isso acho que há aqui uma questão específica à qual se tem que dar resposta. Eu divirjo da opinião do deputado Coutinho Figueiredo, que diz que, mas isto criava problemas até constitucionais de relacionamento entre poderes. Não aconteceu isso, por exemplo, em direitos específicos que as autarquias também têm no espaço continental ou no espaço das regiões autónomas, apesar de serem também, não estarem debaixo da alçada da fiscalização da Assembleia da República, desse ponto de vista direto, e não houve nenhum problema. Foi passível fazer-se... Não, desse ponto de vista, houve um conjunto de incumbências também atribuídas às câmaras municipais, ainda na execução do estado de emergência, que não colocaram qualquer problema, por um lado, quer de fiscalização à Assembleia da República, por outro lado, até na própria execução do estado de emergência, esta segunda opinião mais subjetiva sobre a matéria. Mas especificamente sobre os poderes a atribuir às regiões autónomas, eu creio que esta proposta ela é avisada porque vai dentro do espaço executivo que compete aos governos regionais. Havia um risco, eu sei que está a decorrer em particular nos Açores um debate aprofundado sobre a revisão da autonomia, e sei que parte desse debate arriscava-se a ser transportado aqui para a revisão constitucional numa ideia de, na própria região, autonomamente, se poder decretar supressão de direitos. Eu creio que isso aí não há previsão constitucional e nós não defendemos que haja previsão constitucional para isso. Outra coisa diferente é os poderes executivos coordenarem em cada espaço de influência a execução dos estados de emergência, e desse ponto de vista nós damos a nossa aceitação, por isso terminava a resposta ou a nossa posição face às propostas relativas ao artigo 19. O artigo 27º parece-me bastante mais complexo. Já retirei de cena as propostas do PCP, por isso referi-me às propostas quer do PSD, quer do PS. Ambas partem de um pressuposto que, por um lado, no caso específico da proposta do PSD, os anteriores estados de emergência, ou melhor, o período em que não tivemos estado de emergência, mostra que não é execuível, não é possível haver direito de recorrer da decisão e ter uma via administrativa para fazer e compaginar isso com emergência pública que retira direitos, e a realidade demonstrou que na prática não é possível cautelar a alteração do PSD. Por outro lado, a proposta de alteração do PSD, a proposta de alteração do PS, radicam ambas numa ideia da qual nós divergimos, que é a ideia de que nós temos que cautelar de forma constitucional uma previsibilidade de uma qualquer pandemia acontecer e nós não termos que decretar estados de emergência para podermos suprimir direitos. E isso acontece porquê? Porque se retira a conclusão de que o que aconteceu mal, o que aconteceu de mal no último período da pandemia foi o que aconteceu, foi termos demasiadas declarações de estado de emergência. E eu creio que essa análise, essa conclusão inicial, que depois se parte para as propostas, está errada. Podemos dizer, e eu aceito essa crítica, mas o estado de emergência não foi pensado para este fim ou neste, com este objetivo há 40 anos atrás. Admito a crítica. Coisa diferente é reconhecer que ele não funcionou. Não, ele funcionou, e bem. Tivemos opiniões diferentes, a Iniciativa Liberal teve várias exposições, o Chega também, tivemos opiniões diferentes sobre o estado de emergência. Isso é outra matéria, é outra discussão. Agora, para haver supressão de direitos de uma forma tão discriminada, tão indiscriminada como houve naquele momento, é excessivo nós exigirmos o decretário do estado de emergência? E eu creio que não. E este aqui é o ponto fundamental, porque depois estamos a atribuir, queremos arranjar previsões constitucionais para atribuir a leis ordinárias a possibilidade de decisões administrativas poderem suprimir direitos. Porque essa é a consequência do raciocínio inicial. Mas não é nossa. Mas não é nossa. Nós não consideramos que o que aconteceu de mal foram os estados de emergência. O que aconteceu, houve decisões judiciais que colocaram em causa algumas decisões políticas, houve, mas fora dos estados de emergência. Quando as decisões colocaram em causa os confinamentos individuais individuais, acredito que as decisões foram todas individuais neste contexto, eles aconteceram fora do período de estado de emergência. Não houve dúvidas sobre a aplicação da lei, nem nos tribunais, no período de estado de emergência. Por isso, parece-me que nós podemos discutir o passado e dizer, mas não foi criado para isto. Agora, eu tiro a conclusão é que no presente funcionou bem neste contexto. E mais do que isso, eu não vejo, admitindo sempre a possibilidade de melhoria, eu não vejo é que nestas propostas de PS e PSD haja aqui uma melhoria face à realidade atual, porque se coloca uma discricionariedade possível depois em lei ordinária para retirada de direitos, que a mim me assusta. Porque não sei qual é o governo de turno em todos os momentos futuros que nós teremos, não sei quais serão as entidades administrativas e a validade das suas decisões. E por isso, acho que sempre que nesta matéria a Assembleia da República tem o poder para, assim, por proposta do Presidente, decidir os termos da declaração do estado de emergência. Pronto, como perceberam desta minha avaliação, nós não acompanharemos quer as propostas do PSD, quer as propostas do PS para o artigo 27º.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora pelo PAN, a deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às várias propostas aqui em questão, começaria até por uma questão de sistemática e também de facilidade das matérias, efetivamente pela proposta também do PCP, tal como o deputado Pedro Filipe Soares também começou, porque não só acompanhamos, e é mais fácil desde já dar a nossa anuência, relativamente àquilo que é o reforço de um direito em relação aos militares, faz-nos todo o sentido que haja aqui um contexto de guerra e que fora destas situações não se permita uma detenção que acaba por não estar também subjacente numa decisão tomada do ponto de vista judicial. Depois, em relação à questão da inclusão de crianças e menores como expressão, ou em vez de menor, crianças e jovens como expressão e não como de menor, também nos parece que é uma questão também de harmonização dos conceitos e, portanto, também acompanharemos. Já no que diz respeito às propostas de alteração do artigo 19º e do artigo 27º, começaria pelas questões da autonomia regional. No que diz respeito às questões da autonomia regional e sem prejuízo daquela que é o respeito pela autonomia, não nos parece que seja harmonizável com os interesses que estão aqui em jogo e com as diferentes especificidades e características das assembleias, quer regional, quer nacional, que a matéria desta maior sensibilidade, e aqui permitam-me só um passo atrás, nós estamos aqui a falar de uma matéria que pode ser uma autêntica abertura de uma caixa de Pandora. Nós não estamos aqui a falar de uma matéria que, consoante as maiorias que se possam formar, sejam elas parlamentares, sejam elas administrativas ou até mesmo do ponto de vista governativo, nós estamos a falar de uma matéria que hoje sabemos que vivemos num Estado de Direito Democrático, mas hoje para amanhã não sabemos que forças se podem coligar ou formar e, portanto, há que ter a maior cautela neste processo de revisão constitucional, naquilo que possa vir a ser limitações de direitos, liberdades e garantias. E, de alguma forma, olhando para isto, que possa ser não só a atribuição de um poder, que, em nosso entender, é claramente um poder da Assembleia da República enquanto órgão de soberania, O que não invalida que não haja uma clarificação de uma articulação necessária com as regiões autónomas, isso não está em causa. Parece-nos que eventualmente esta articulação poderia fazer sentido.